10 horas 34 minutos, terça-feira, 16 de maio de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Polícia Civil de Santa Catarina cumpre mandados de busca e apreensão em Cambé, município paranaense. Um homem de 20 anos é suspeito de integrar um grupo neonazista. A Juliana Takaoka, da CBN Londrina, tem mais informações. Juliana, bom dia.
A Polícia Civil de Santa Catarina era coletar provas em dois imóveis ligados a este rapaz de 20 anos, que é suspeito de integrar grupos neonazistas que pregam a supremacia branca. O delegado Osney Valdir de Oliveira, do DEIC de Florianópolis, explicou que este é o desdobramento de uma investigação iniciada em novembro em Santa Catarina. Nestes imóveis, aqui em Cambé, foram apreendidos computador, telefone celular, bandeiras de movimentos separatistas e fascistas, além de documentos de apologia à supremacia branca. Todo esse material será analisado pela equipe de investigadores do DEIC. De acordo com o delegado, este grupo usa o movimento separatista apenas de fachada. Na verdade, ele produz e divulga conteúdos nazistas e fascistas e de discriminação, principalmente no Telegram. O delegado não descarta a ligação deste grupo de brasileiros com grupos neonazistas que pregam a supremacia branca no exterior.
Inclusive com vinculação em grupos internacionais, né? Então, todo esse material aí agora ele será analisado justamente para verificar quais são os vínculos que ele mantém e quais pessoas estão diretamente a ele associadas. São grupos que se comunicam, então eles têm vinculação principalmente na pauta que eles mantêm, na ideologia que eles divulgam, né? Então, certamente isso será objeto de análise agora com o material apreendido após as perícias.
Esta operação ainda não tem nenhum nome, não foi batizada. Isso deve acontecer apenas depois de outros desdobramentos. Luciano.
Muito obrigado, Juliana, pelas suas informações. E nós seguimos em Londrina. Cláudia Lima, que história é essa de os torcedores da Ponte Preta terem fugido do hospital após aquela confusão no entorno do Estádio do Café, aí na cidade? Um dos que fugiu foi aquele que foi atropelado e arremessado para cima por um carro aí na cidade. Cláudia, bom dia.
E se feriram aí após essa briga generalizada com torcedores do Londrina no domingo. Eles fugiram do hospital universitário, onde eles estavam internados, isso depois que receberam os primeiros cuidados médicos. Um deles, de 32 anos, sofreu uma fratura no tornozelo. O outro, de 21, que aparece voando por cima do carro após o atropelamento, chegou a passar por exames no hospital, mas, assim como o colega, foi embora da instituição ontem. Ele apresentava um quadro de traumatismo craniano. Por meio de nota, a assessoria do hospital informou que os torcedores se evadiram da unidade, mesmo sendo orientados pela equipe médica a continuar com o tratamento. A Polícia Civil do Paraná abriu ontem um inquérito para investigar essa briga generalizada de torcedores do Londrina Esporte Clube e da Ponte Preta, que foi registrada em frente ao Estádio do Café um pouco antes da partida pela Série B do Campeonato Brasileiro, que terminou com a vitória da equipe da casa por 3-0. A câmera de segurança do estádio flagrou o momento em que os torcedores, que seriam da organizada, dos dois times, começaram a trocar socos na avenida. E durante o confronto, o motorista de um carro avançou em alta velocidade e acabou atropelando dois torcedores, que foram esses aí que acabaram fugindo do hospital. E são torcedores da Ponte Preta. Em nota, tanto o Londrina Esporte Clube quanto a Ponte Preta informaram que não vão se pronunciar sobre esse episódio. Luciá.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Curioso, né? Rapaz, um deles com traumatismo craniano, fugir do hospital. O que é que eles estavam temendo, né? Enfim, foram embora, voltaram muito provavelmente para a cidade deles, para o interior de São Paulo. Bom, a polícia investiga esta confusão que acabou neste atropelamento aí de torcedores da Ponte Preta lá em Londrina. E a Defensoria Pública do Paraná solicitou ao Google e ao TikTok a retirada de um vídeo que discrimina pessoas com síndrome de Down. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Lucian. A Defensoria Pública do Estado do Paraná ingressou com um pedido extrajudicial para que o Google e o aplicativo de vídeos TikTok retirem de suas plataformas um vídeo com conteúdo de discriminação contra crianças com síndrome de Down. O pedido foi enviado na última sexta-feira após denúncias de 12 famílias de Curitiba que têm crianças com deficiência pedirem uma atitude contra o conteúdo. O vídeo de um comediante de Portugal apresenta o homem contando uma espécie de piada sobre o lançamento de uma edição especial da boneca Barbie com traços de pessoas com a síndrome. O brinquedo tem como objetivo representar meninas e mulheres com a diferença. Para o comediante, a ideia não poderia ser considerada original, veja só, porque os chineses já comercializam bonecas com defeito, ele disse isso. O conteúdo preconceituoso está disponível nas duas redes sociais, no YouTube, no TikTok, YouTube, que pertence ao Google, e foi considerado discriminatório e cruel pelas famílias que procuraram a sede da Defensoria Pública no Paraná para conseguir uma ação para retirar a piada. Nenhuma das empresas respondeu ao pedido ainda. A coordenadora do Núcleo Cível em Curitiba, doutora Camille Vieira da Costa, diz que a medida é de extrema importância para combater o preconceito contra as pessoas com deficiência. Ela aponta o aumento no número de leis para proteger grupos de minorias.
Cada vez mais cresce a consciência e a legislação de proteção à pessoa com deficiência. E também, ao mesmo tempo que cresce, a gente tem percebido muito o aumento do discurso de ódio, né, principalmente nas redes sociais, na internet. Parece que é um campo livre. Então, é muito importante que a população tenha consciência, que a gente passe a entender que esses discursos, essas falas, elas são preconceituosas, elas colocam essas pessoas num lugar de vulnerabilidade, de exclusão social. E o que a gente entende como defensoria pública, né, que é a nossa missão, que é a defesa dos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, é que nós precisamos combater isso para construir uma sociedade mais justa, mais solidária, mais inclusiva, mais acolhedora, e que saiba trabalhar e conviver com as diferenças. Então, é importante que esse tipo de vídeo saia, seja excluído das redes sociais.
Ela ainda fala sobre de que maneira o humor pode ser responsável por aumentar o número de crimes de preconceito. Para profissional, a discriminação não pode aparecer disfarçada de piada, pois reforçam características no objetivo de reduzir indivíduos com diferenças.
Discute-se muito sobre a questão do humor, que não pode haver censura, que o humor tem que ser livre, né, para fazer o que, né, para dizer o que quiser. Mas o que a gente percebe, não é só na questão da pessoa com deficiência, mas de todos os outros grupos vulneráveis, né, a população negra, as mulheres também, o movimento feminista, o movimento negro, está sempre combatendo, porque muitas vezes essas brincadeiras, essas piadas, elas, o que elas fazem? Elas reforçam estereótipos, elas reforçam preconceito, elas reforçam coisas que precisam ser combatidas. E é por isso que várias famílias nos procuraram para que a gente tomasse uma medida, né, agora ainda é extrajudicial, para que esse vídeo saia do ar.
A defensora ressaltou no ofício enviado às empresas que o comediante associa a pessoa com a trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Down, a um ser humano com defeito, expondo esse público a uma situação vexatória e fomentando um estereótipo discriminatório enraizado na sociedade. A trissomia do cromossomo 21 é uma condição genética na qual o indivíduo possui 47 cromossomos em vez de 46, como ocorre com os cromossomos da maioria da população. A defensora diz que essa alteração genética não implica em defeito ou redução da condição humana de tais pessoas, mas apenas que elas possuam condições e necessidades específicas para o seu pleno desenvolvimento. Luciano.
Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. Ponta Grossa libera a vacinação contra a gripe para pessoas com mais de 6 meses de idade. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A ampliação do público segue orientações da Secretaria de Estado da Saúde e também Ministério da Saúde. Como você frisou, será direcionada a todas as pessoas com mais de 6 meses de idade. Em Ponta Grossa, a imunização acontece a partir de hoje em unidades de saúde com salas de vacina. são 21 espalhadas pela cidade, e também em ações do ônibus da vacina, onde a estrutura do setor de saúde da cidade se direciona a pontos estratégicos aqui de Ponta Grossa para a imunização, no caso contra a gripe, também vacinação de rotina e ainda contra a Covid-19. Para garantir a aplicação da vacina, é importante que as pessoas levem os documentos pessoais e também a carteira de vacinação. Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde, os imunizantes da influenza são trivalentes, produzidos pelo Instituto Butantan e distribuídos para toda a rede pública de saúde. Então, a partir de hoje, Ponta Grossa ampliando o público de vacinação contra a gripe com o objetivo, né, de elevar o número de pessoas imunizadas em toda a cidade. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Vamos a Maringá falar de Feirão do Imposto. É o Feirão do Imposto que terá chope sem tributo nesta terça-feira na cidade. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Os contribuintes que gostam de chope hoje aqui em Maringá vão poder tomar a bebida sem pagar impostos. E isso significa bebida pela metade do preço. Os impostos respondem por 48% do preço do chope. Mas calma lá, apenas uma cervejaria da cidade estará com esta promoção na noite de hoje. Não é bem uma promoção, né? É uma espécie de protesto. A ação faz parte do Feirão do Imposto para alertar os consumidores sobre o peso dos impostos no preço final das mercadorias. Quando a gente sabe quanto paga de imposto, fica mais estimulado a cobrar retorno do poder público. Segundo o Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, a carga tributária no Brasil representa 33% do Produto Interno Bruto, o PIB. Até o final do mês, o Feirão do Imposto ainda vai realizar outras ações aqui em Maringá, como a venda de sorvete e de combustível sem tributos. O feirão é promovido há mais de 20 anos e é realizado em Maringá pela Associação Comercial. Em anos anteriores, a venda de combustível sem tributos gerou filas enormes de consumidores. Quem sabe hoje à noite o estoque de chope da cervejaria acabe rapidinho, Luciano.
Pois é, chope sem imposto, né? Então você oferece a banana para o macaco. Vai encher de gente com certeza para aproveitar esse chope sem imposto aí em Maringá. Olha, Foz do Iguaçu atrai o olhar do mercado imobiliário do mundo inteiro. Isso porque de sexta a domingo tem por lá a segunda edição do Imobtech. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Roberto, bom dia.
Bom dia, Lucian. Corretores de imóveis, engenheiros, arquitetos e profissionais que atuam no mercado imobiliário estarão, de fato, reunidos entre os dias 19, 20 e 21, portanto, de sexta a domingo em Foz do Iguaçu. O segundo evento, a segunda edição, esse é um dos maiores encontros, Lucian, imobiliários do sul do país, o Imobtech. Durante os 3 dias, 2.000 pessoas devem participar do evento, formatado para revolucionar o mercado imobiliário com novidades e tendências para o setor. O evento também é destinado a gestores de imobiliárias, lideranças de incorporação, fornecedores de tecnologia e demais interessados no setor, e reúne investidores de muitas partes do mundo, como dos Estados Unidos, Europa e Ásia. Nós ouvimos mais cedo a empresária Emília Ismaia, ela que é diretora do Iguaçu Invest, que promove o evento. Ela ressaltou que os empreendimentos podem ser classificados em alto, médio e baixo padrão, residenciais e comerciais, e diante da vocação para o turismo, Lucian, Foz do Iguaçu tem grande potencial, segundo ela, para movimentar o setor imobiliário envolvendo hotéis, restaurantes e parques temáticos, atraindo empresários do mundo todo. Os investimentos públicos e privados previstos para os próximos anos em Foz do Iguaçu alcançam as cifras de 3 bilhões, B de bola, e 500 milhões de reais, 3,5 bilhões de reais, segundo estimativa da empresária. Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 48 minutos e assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.